os ofícios de cozinha foram feitos por pessoas escravizadas e invisibilizadas, né? Com as suas histórias apagadas. Então, quem foram essas cozinheiras? Gênero e comida também tem um cruzamento muito claro nesse nosso país e que é um cruzamento de muitos sentidos, assim, sobretudo um cruzamento que fala de invisibilidade, que é uma chaga que talvez seja a pior chaga quando a gente debate diversidade, né?
Toque tá diferente. Calma, você já vai entender. A voz não é a mesma realmente. O Ricardo e o João deram uma pausa por aqui e hoje vou acompanhar vocês e o nosso convidado para um papo curioso. Vem com a gente! Homem, gay, cozinheiro, porta-voz em assuntos sobre diversidade e inclusão, esse é um pouco do perfil com quem vai conversar conosco hoje. Já tem um palpite? Queremos aproximar você da relação da cozinha, da comida, com a diversidade e o fortalecimento da inclusão. A hora é agora! Eu sou a Júlia, mulher, cis, branca, sou uma pessoa com deficiência e consultora da Mais Diversidade. E quem está junto comigo é o Max Jax. Max é chefe, pesquisador do Instituto Brasil Agosto, ator de Comida no Cotidiano pela editora Contexto e faz um trabalho com pessoas presidiárias LGBTI+, e para ensinar a cozinhar. Comemos para sobreviver, mas também para sentir prazer, para celebrar, para nos despedir, para homenagear, para pertencer. Comemos para impressionar, para apoiar negócios, para selar acordos, para nos trair e por compensação depois de um dia exaustivo. Comemos por amor e também por raiva, com prazer e com culpa. Todo sentimento, vez ou outra, recorre ao aconchego na ponta do garfo, do luto ao êxtase, passando pela resignação. Esse é um dos trechos do livro Comida do Cotidiano, que foi escrito pelo Max. Max, para iniciarmos esse episódio especial, conta pra gente um pouco mais do seu processo de reconhecimento como um homem gay.
Oi, Júlia. Bom, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando com você, participando aqui do Diversitalk. Bom, o meu processo de reconhecimento como um homem gay. Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, então uma cidade do interior do Brasil. Eu acho que, assim como quando a gente fala de comida, né? A ideia de território, né, é muito decisiva, assim, ela é bastante decisiva mesmo para conformar, né, para definir algumas coisas. Ser uma criança homoafetiva, uma criança gay no interior do Brasil tem características que eu entendo que são peculiares em relação a quem tem o seu desenvolvimento numa grande cidade, por exemplo. Eu acho que foi um processo tardio, assim, foi um processo, sobretudo, muito solitário, né? Porque a gente sente um pouco isso, né? A coisa do ser apontado como diferente fora de casa, né? Que muitas vezes que é o bullying que você acaba sofrendo na escola, né? E aí, quando você muitas vezes, né? Eu acho que é um processo natural da criança, de quando sofre isso fora de casa, ela procura, então, o acolhimento dentro de casa. E aí, quando esse acolhimento também não acontece dentro de casa, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então, foi um processo muito solitário, que eu pude, como a gente fala, né, sair do armário já ali entrando na idade adulta, com 19, 20 anos. Então, hoje eu tô com 36. E eu entendo que, assim, a relação, né, a relação da minha sexualidade com a minha família, ou como a minha família se relaciona com a minha sexualidade, já está muito melhor, mas a gente ainda, sem dúvidas, tem muitos passos para dar juntos, né?
Fantástico! Obrigada, Max, por trazer um pouquinho da sua trajetória. E é interessante, né, quando a gente fala da diversidade territorial também, como isso também pode impactar aí nos nossos processos de descoberta, né? E eu acho que trazendo esse olhar, essa trajetória individual é bem importante para quem escuta, porque eu acredito que tenha bastante conexão com muitos dos nossos ouvintes, como um todo. Também é importante a gente saber um pouquinho da sua atuação como cozinheiro, né? E a gente se aproximar cada vez mais dessa sua trajetória. Como começou o seu trabalho como cozinheiro? Você pode contar um pouquinho pra gente?
Posso sim. Não tem muito romance.
Que bom, na vida real!
Não tem muito romance, assim. É claro que se você for conversar com todo cozinheiro hoje, assim como se você for conversar com qualquer pessoa, essa não é a especificidade da cozinha. Se você for conversar com qualquer pessoa, ela vai ter memórias de uma infância onde ela viu um adulto cozinhar e o quanto isso brilhou aos olhos, né? O quanto isso exerce uma magia. Tem um capítulo do livro que eu escrevo sobre uma percepção que eu tenho de que toda cozinheira é uma benzedeira, né? Na medida em que as ervas que temperam também curam, né? E esse jogo de ingredientes que a gente vê na cozinha brasileira, que ora estão nas mesas de cura, ora estão nas mesas, nas tábuas de temperar, né? E o quanto esses dois ofícios, o ofício da cozinheira e o ofício da benzedeira, na minha infância, elas têm uma magia, um olhar similar, né? Elas cativam de um lugar, que é o lugar da magia mesmo, que eu entendo que a cozinha tem. Então, é claro, qualquer pessoa, se ela for, um contador, né? Alguém que não tem muito contato profissional com comida, ela vai ter memórias de infância. Então, obviamente, eu também tenho as minhas. Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, e todas essas memórias que eu falo assim, porque hoje em dia parece que quando você pergunta por que que um chefe de cozinha começou a cozinhar, sempre vem essa história da vovó em volta do fogão a lenha, que, né, me dá quase assim, anedótico, né? Então, é claro que eu tenho essas memórias. Mas eu cheguei na cozinha não por uma profissão escolhida, né? Eu, quando terminei meu ensino médio, eu escolho então cursar psicologia. Quando eu estou terminando o curso de psicologia, eu faço uma prova e passo para um curso de literatura russa, numa universidade na Ucrânia, na Universidade Nacional de Dnipropetrovsk. E aí eu vou para lá para estudar literatura russa, fico um ano estudando. Muito porque eu sempre fui, né, da leitura, da escrita, da literatura, tenho uma trajetória, né, com esse campo, assim, uma trajetória de afinidade mesmo. E aí foi nesse processo de morar fora do país e de, né, viajar e morar, tal, numa hora aqui, uma hora ali, que eu arrumei um trabalho como garçom, na verdade. E aí, de garçom, fiz uns bicos no bar, de bar entrou para cozinha e, bom, o resto é história, né? Da cozinha não saí mais. Mas é isso, não tem muito romance, assim, não foi uma profissão escolhida, foi uma profissão, que veio ao acaso e que eu entendo que eu escolho permanecer nela quando eu reconheço que há uma intelectualidade que emerge das nossas cozinhas, né? Eu acho que foi uma escolha num determinado momento da minha vida que foi muito pensada, ah, eu vou trabalhar como garçom porque não vou, assim, é bem rude o que eu vou dizer agora, mas vou trabalhar como garçom porque aí eu não preciso pensar, né? Assim, é classista e rude o que eu tô dizendo e tô reconhecendo aqui, mas um pouco essa ideia, assim, de que não queria um trabalho intelectualizado, né? Como de tradução de texto de russo para português, ou o trabalho mesmo, o ofício do psicólogo. Então, queria um trabalho braçal. E aí vou e escolho permanecer quando reconheço que há uma intelectualidade, né? Há uma inteligência, uma sabedoria, um refinamento intelectual que emerge das nossas cozinhas, que é um pouco o que o meu livro fala, né?
Fantástico. Não, é curioso, né, que quando a gente observa isso, por trás vem toda uma história, né, de tradições, de um lugar que conta muito sobre a gente e sobre a sociedade, né? Isso é super poderoso, muito lindo. Obrigada. E daí, contando um pouquinho, né, do desenrolar do seu processo como cozinheiro, né, vem muito esse projeto que você tem atuado de uns anos para cá, direcionado a presidiários que são pessoas LGBTI+. Eu queria que você contasse um pouquinho para você, para a gente, né, para os nossos ouvintes, desse projeto, como ele é, qual a atuação, os aprendizados, os pontos aí importantes que vieram no decorrer do dia a dia e, né, da vivência do projeto.
Chique, vamos lá. Então, eu vou emendar uma coisa na outra, viu, Júlia?
Maravilhoso.
Quando eu volto pro Brasil e eu vou, então, morar em Paraty, e fui morar em Paraty muito nessa ideia de, eu falo 4 idiomas, então, numa cidade turística, eu vou arrumar um trabalho, que foi a história do garçom e tal. Lá na Ucrânia, eu já tinha meio que ensaiado de fazer algumas coisas assim. Mas, então, eu começo a trabalhar com cozinha, mas... Esse percurso, né, que é esse percurso que eu acho que agora, já que a gente está falando de diversidade, vamos ampliar um pouco a ideia da diversidade, que é um pouco esse lugar que nesse momento da história a gente pode ocupar, que é desse profissional diverso, né, esse profissional que é um chefe de cozinha, que pode ser um chefe de cozinha, mas que também tem um percurso na psicologia, que tem um percurso na literatura, e o que essa trajetória que a gente, né, constrói, diversa, o quanto ela pode ajudar a entregar coisas boas para o mundo, né? Então, todo esse meu trabalho de cozinha, né, ele vem contaminado, ele vem permeado por essa formação nas ciências sociais, né? Então, todo esse estudo da antropologia, da sociologia, da filosofia que o curso de psicologia me possibilita... E depois, mais tarde, morando num país da antiga União Soviética, né, que é a Ucrânia, estudando numa universidade pública daquele país. Então, tudo isso acaba ajudando a moldar o meu olhar como cozinheiro, o meu olhar para a comida, né? Então, o meu trabalho, né, é um trabalho de que eu sou um chefe de cozinha que trabalha com gastronomia social, assim. Eu tenho reforçado isso porque é um trabalho muito particular, é um trabalho que poucas pessoas, infelizmente, conseguem ocupar, que é o trabalho de fazer a gastronomia social que não seja de forma voluntária, né? Então, eu sou remunerado, eu vivo de usar da gastronomia como uma ferramenta de transformação social. E aí... é o que acontece com o Diversidade à Mesa, que é esse projeto, um projeto que parte da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a partir de um dos funcionários da Secretaria, mas é um projeto articulado com a sociedade civil. E o que a gente faz, né, o que a gente oferece, é formação de cozinheiro e auxiliar de cozinha, e aí a gente pode falar bastante sobre essa ideia de formação, mas a gente oferece, então, essa formação para pessoas... internas, né, ou egressas do sistema, pessoas LGBTs, internas ou egressas do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Ou seja, na prática, a gente vai até as unidades prisionais, né, então a gente trabalha tanto com turmas de regime fechado quanto regime semiaberto, como também turmas de egressos, e aí quando a gente está falando de egressos, a gente trabalha também com familiares dessas pessoas LGBTs, porque às vezes até assim, a gente trabalha com o interno, né, na unidade, e trabalha também com a família nas turmas de egressos, nas turmas que acontecem aí em cozinhas ao redor da cidade de São Paulo. Então, é um pouco esse trabalho, né? Por que eu digo que formação... dá para falar muito sobre formação, porque... eu acho que quando a gente vai para esse trabalho social, assim, esse trabalho com populações vulnerabilizadas, né, com populações, sobretudo, subestimadas ao longo da história, ao longo da narrativa, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar falsa esperança. Então, assim, dentro de uma unidade prisional do Estado, naquelas condições que muitas vezes é uma cozinha adaptada, né, não tem as condições assim, ideais, ou condições muitas vezes nem ideais, condições adequadas para vocês formar um cozinheiro, formar uma cozinheira. Então, ali a gente consegue dar uns primeiros passos, porque eu entendo que a intenção, sobretudo, é usar da comida como uma plataforma, como uma possibilidade de autorreconhecimento da identidade para esses alunos, né, para esses estudantes, para essas pessoas que estão investindo seu tempo para estudar cozinha. Então, como que eu posso utilizar dessas aulas para um auto-reconhecimento da identidade, e aí, né, falar de identidade, diversidade e sistema penitenciário tem muitas coisas específicas, mas é sobretudo assim, poder ajudar a pensar um projeto de futuro, né? Então, a gente vai, leva as panelas, leva os ingredientes, leva as receitas, pensa as receitas com eles, ensina as técnicas, mas a ideia, sobretudo, é assim, olha, dá para pensar um futuro a partir disso aqui. Então, não tem a intenção de esgotar conteúdo. São 8 encontros. Né? Eu acho que o educador hoje, o educador contemporâneo, ele tem que ter muito essa atenção, assim, de não há intenção de esgotar conteúdo. Há a intenção de, em alguma medida, no desejo desse sujeito, conseguir fisgar um projeto de futuro que é fisgar uma ponta de esperança, né? Então, é um pouco por ali. A gente atendeu, já tem diversas turmas ao longo desses anos de desenvolvimento desse trabalho. Na pandemia, nós virtualizamos, fizemos algumas turmas virtuais, o que tem seus prós e seus contras. E aí, agora estamos torcendo para tentar voltar para o presencial no próximo ano.
Fantástico. E daí, quando você falou bastante no comecinho da sua fala sobre a gastronomia social. Então, eu posso entender ela como, né, uma ferramenta onde a pessoa, o indivíduo impactado, ela reconhece a gastronomia, o alimento, né, como um direcionador que pode transformar a vida dela e a sociedade, o ambiente onde ela está presente. Eu posso entender mais ou menos dessa forma?
Olha, Ju, tem um vou fazer jabá aqui, viu? Ó, vou fazer jabá.
Por
mas
favor,
tem um capítulo no meu livro que é sobre gastronomia social no Brasil. E aí eu vou fazer uma síntese da síntese, tá? Mas o que acontece? O termo gastronomia social, ele é recente. Ele tem 25 anos, talvez, menos. Ele tem, no máximo, 25. E ele surge nesse momento da história em que os chefes de cozinha, os restaurantes, principalmente os restaurantes gastronômicos, eles estão se dando conta da importância, né, da importância de também se ocupar das questões sociais. Então, é um pouco a levada de que vem acontecendo com todas as empresas, né? Todas as empresas estão preocupadas com seu entorno, com o impacto do seu trabalho, e os restaurantes também passam a fazer isso. Então, a gastronomia social, ela tomou uma cara no Brasil, muito assim como isso que a gente faz isso que a gente faz, por exemplo, nas unidades penitenciárias, né? De dar uma formação, de dar um curso, ou mesmo de distribuir marmita, de distribuir comida. Tem muito essa cara. Então, é um pouco o trabalho social através da gastronomia. Por que que eu digo que o nome é novo? Porque trabalho social através da gastronomia no Brasil se faz há séculos, né? Eu digo no livro, dando um spoiler, mas a gente usa a gastronomia para fazer trabalho social desde que os indígenas brasileiros mataram a fome dos colonizadores portugueses que chegaram aqui em 1500, né? Eles chegaram com fome e ganharam comida. Então, e ao longo dos anos, a gente tem aí muitos outros exemplos, as baianas de tabuleiro, né, as escravas de ganho, as associações de moradores, os clubes de mães, as festas de igreja, as festas de largo, todas essas ferramentas utilizam da comida para promover algum tipo de impacto, algum tipo de transformação no seu entorno, na sociedade. E aí o tensionamento que eu faço para a área da gastronomia, especificamente, para os meus colegas, chefes de cozinha, né, para quem é impactado pelo trabalho do Instituto Brasil Agosto, é a gente fazer essa reflexão de que não dá mais para a gente continuar durante muitos anos separando o social do não social. Né? Então, a gastronomia, ela tem que ser social. Não importa qual modelo de restaurante que você vai ter, se é um restaurante gastronômico que vai fazer menu degustação, se é um restaurante de esquina, de bar, que vai vender parmegiana e torresmo, não importa, né? Os restaurantes, os estabelecimentos que trabalham com alimentação e bebida, assim como todos os estabelecimentos e todos os CNPJs que a gente vê no mundo contemporâneo, ele precisa estar comprometido com o seu entorno e com as causas que estão relacionadas. Então, sim, é também responsabilidade do restaurante a questão da fome no Brasil. É também responsabilidade do restaurante a gestão de resíduos, né? A produção de lixo, o lixo reciclável, a produção de plástico. Os restaurantes, eles precisam também, é uma nova demanda que surge para nós, chefes de cozinha, uma demanda tardia, que do meu ponto de vista já deveríamos estar atento a isso há muitas décadas. Mas é isso, é essa aproximação, a gastronomia social acaba se contornando como essa evidência de que o trabalho do chefe de cozinha e dos restaurantes em geral, produzem impacto na sociedade e que esse impacto ele pode e deve ser direcionado, porque do contrário ele vai ser um impacto negativo. Então a gente tem que estar atento para produzir um impacto positivo através das nossas cozinhas. Essa é a aposta.
Ótimo. Tem até um trecho no seu livro que eu tenho aqui grifado quando eu li, que eu gosto muito, que eu acho que dialoga muito, que é: comida é também um vetor de organização social a partir da qual se desenham modelos de cidades e sociedades em que vivemos, né? Então, ela é uma super ferramenta, né? É um processo que pode nos provoca, né, diariamente, e idealmente a gente teria que ter minimamente relação com o alimento 3 vezes ao dia, no mínimo, né? O ideal, que a gente sabe que não acontece. Então, como ela pode ser poderosa, né? E a partir daí a gente decide qual poder a gente quer fazer a partir disso, né? Porque pode gerar qualquer impacto, né? É muito interessante o que você traz. E, Max, quando a gente pensa também na parte de alimentação, né? E diversidade, a gente pode se conectar, né, com uma diversidade de ingredientes, pensando no Brasil, que é um país tão gigante, com múltiplas histórias, né, com, né, múltiplos lugares, mas também, né, existem histórias e conexões que não são sempre tão afetuosas, né? Infelizmente, de anos para cá, a gente voltou para o mapa da fome, né? Então, tem grande parte da população aí precisando recorrer a caminhos, né, e situações de alta vulnerabilidade, realmente estão passando fome. E também me faz pensar assim, nas histórias das cozinheiras, né, que por muitos e muitos anos tomaram frente, né, da alimentação de muitas casas, muitos lugares. E de, quando a gente pensa nas casas, a gente pensa até na economia do cuidado, onde elas não eram remuneradas. E hoje em dia elas perderam esse protagonismo, não são reconhecidas como deveriam ser, né? Então tem esse lado que ele não é tão afetuoso que a gente precisa também observar. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Como você observa isso, como isso é dado, né, na nossa sociedade, e o que, que a gente pode tirar a partir daí, inclusive como pauta para a gente repensar coisas no nosso dia a dia.
Ela quer bomba, Brasil. Ainda bem que...
Não é só bolinho.
Ela quer confusão, então você vai ter confusão. Não, vamos lá, Ju. Acho que assim, eu anotei aqui 3 pontos do que você traz e que, sobretudo, para mim tem uma relação aí muito clara, né? E quando a gente fala de cozinha brasileira, precisa falar disso. Existe uma relação muito clara entre cozinha e feminino, né? Essa relação, ela é uma relação muitas vezes arbitrária, ela é uma relação bastante complexa e que eu não tenho nem como aprofundar, mas parece que existe, não sei, um inconsciente coletivo ou quase que um karma de que a mulher, por amamentar, ela fica compulsoriamente responsável por alimentar as pessoas para o resto da vida. Eu falo isso com muito pesar, com muita ironia, mas justamente para introduzir essa ideia de que, assim, o quanto a cozinha brasileira, né, ela é uma cozinha que ela é desenvolvida por mulheres, né, desde da agricultura quanto à técnica culinária, ela é uma cozinha sustentada por mulheres, né, ela é uma tecnologia ocupada por esse espaço do feminino. Mas que quando essa cozinha ela ocupa o espaço do profissionalismo, né, o espaço do capital, o espaço da lista de grandes chefes, o espaço do pódio, ela passa a ter caras de uma cozinha masculina, né? E essa é uma dialética muito difícil da gente observar, muito dolorosa da gente observar, né? Então, para a mulher fica resguardada essa cozinha compulsória do dia a dia, a cozinha da obrigatoriedade, né? A cozinha do dar conta de fazer da comida para o marido, para o filho, para o mais jovem que agora virou vegetariano, mais velho não come cebola, não pode repetir o almoço. Então, essa cozinha da obrigatoriedade, essa cozinha compulsória, em contraponto a essa cozinha da doma, do glamour, né? Do menu degustação. Alguns autores apontam que, inclusive, a própria ideia dos surgimentos do curso de graduação em gastronomia no Brasil, que foram nomeados, né, como cursos de cozinheiro internacional ou como chef internacional, eles já são nomeados assim desde o seu princípio para diferenciar da função da empregada doméstica, né? Dessa função feminina, dessa cozinheira de casa. Porque nós temos muitas cozinheiras na história do Brasil, na história da alimentação brasileira. E muitas cozinheiras silenciadas na sua história, né? Então, todas as cozinheiras coloniais, né? Todas as cozinheiras que ao longo desses 5 séculos de história, dos quase quatro séculos, os ofícios de cozinha foram feitos por pessoas escravizadas e invisibilizadas, né? Com as suas histórias apagadas. Então, quem foram essas cozinheiras, né? Então, a gente tem essa... Quando a gente fala de comida no Brasil, né? Quando a gente vai, por exemplo, olhar para as redes, para os veículos de comunicação, né? Para a imprensa, para as revistas, para os jornais, a gente vai ver que muitas vezes a gente sempre vai ter lá a página falando sobre comida, né? Os veículos de comunicação estão sempre falando sobre comida. Mas eles estão falando sobre comida quase sempre no caderno de lifestyle, né? Ali junto com moda, junto, né, no caderno de estilo, né? Então ele está falando de gastronomia, não está falando de alimentação, não está falando desse guarda-chuva maior em que entra em debate quem pode ir a um restaurante recém-inaugurado, a um restaurante que foi premiado, mas também precisa entrar em debate quem não está conseguindo comer, quem não tem água potável, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala também de ter acesso à água potável, né? Não é só acesso à comida, mas também acesso à água, acesso a condições de produzir seu próprio alimento. Então, inclusive, aí a gente vai falar de segurança alimentar, e eu já vou encerrar essa resposta para a gente conversar, mas aí a gente também tem um outro atravessamento do feminino, porque as pesquisas recentes têm mostrado mais uma vez que a fome no Brasil tem cara, né? A fome no Brasil é, em sua maioria, uma mulher negra mãe solo. Então, mais uma vez, a gente tem aí um atravessamento de gênero e comida, né? A gente não tem pesquisas, por exemplo, que apontam as condições das pessoas LGBTs, especialmente algo que me interessa, né? Que tem muito a ver com esse trabalho no Diversidade à Mesa, que é como se a gente pudesse ter um recorte específico para pensar a segurança alimentar da população trans no Brasil, que eu imagino que tenha, assim, questões muito sensíveis e muito específicas. Então, isso, né? Gênero e comida também tem um cruzamento muito claro nesse nosso país, e que é um cruzamento de muitos sentidos, assim, sobretudo um cruzamento que fala de invisibilidade, né? Que é uma chaga, que talvez seja a pior chaga para quando a gente debate diversidade, né?
Sem dúvida, né? E você trazendo essa cara, né, de quem a gente já tá com o prato vazio, e a gente retorna a nossa história, né, pra base, quem eram as principais cozinheiras, né, responsáveis pela alimentação, né? Então, quem fez muito desses pratos, e hoje em dia esses pratos estão vazios, né? Então, tem todo um não reconhecimento e não reparação ainda histórica de tudo, né? Isso parece que se intensifica, aprofunda, e realmente algo invisibilizado mesmo, né? Então fica aí como uma pauta para a gente ter, né, em mente, inclusive de questionamento social. Eu acho que vale super a pena a gente observar isso e repensar muita coisa. E daí, falando um pouquinho, Max, das suas referências, né? Quem são as suas principais e importantes referências na sua cozinha que faz você aí pensar, produzir, né, pesquisar no seu dia a dia?
Ai, Ju, eu acho que tem muito... É muito variável, assim. Eu tenho essa relação muito próxima com a literatura. Então, eu tenho lido... Esse tem sido um ano, assim, de fazer muita leitura de romance histórico mesmo. E eu acho que a gente vive um momento da história em que, assim, a gente até se lambuza aí com os clássicos, né? Então, sem dúvida, o meu trabalho é muito influenciado pelo pensamento psicanalítico, pela minha formação e também pelo meu processo de análise. Então, essa, inclusive, essa ideia de que toda gastronomia é uma gastronomia social é uma ideia que deriva de um dos textos freudianos que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele fala, né, justamente sobre isso, de que toda psicologia é social. Não há maneira de uma psicologia não ser social, porque ela intervém diretamente na sociedade, inclusive quando ela está tratando um indivíduo sozinho em análise. Mas então tem muito essa influência do pensamento psicanalítico, mas tem muito também a influência da literatura nacional, da literatura brasileira. Então, e aí são muitos autores: Jorge Amado, Raquel de Queiroz, os mais recentes, como Eliane Alves Cruz, Itamar, Michele, que escreveu O Som do Rugido da Onça, que o sobrenome dela é um sobrenome polonês, muito difícil de falar, inclusive para mim que falo russo. Mas o Jefferson Tenório, que acabou de vencer o prêmio Jabuti com O Avesso da Pele. Então eu tenho como. E aí, claro, os clássicos da história da alimentação no Brasil, que aí a gente tem aí alguns autores, mas que eu tenho evitado, inclusive, de referenciá-los, porque eu acho que a gente tem que referenciar mais autoras. Femininas, né, escrevendo sobre a história da alimentação no Brasil. Então, por exemplo, a Cidirleia Barreto, que é uma pesquisadora do norte do país, a Lorece Alves, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda a cozinha afrodiaspórica. Então, eu tô nesse, como pesquisador, eu tô nesse momento, assim, Júlia, eu acho que é um momento em que a gastronomia encontrou os debates sobre as pautas identitárias, que ela ficou muito alheia, né, a esses debates, assim, como se não fosse com ela. E aí agora a gente está muito envolvido nisso, né? Então, quando a gente vai falar de cozinha brasileira, as pessoas querem se aprofundar nos debates das cozinhas indígenas, da cozinha afrodiaspórica, das diferentes cozinhas de origem europeia. Então, é justamente o momento em que, como pesquisador, a gente tem oportunidade de ouvir essas vozes diversas e construir novas versões mais possibilitadoras da história da nossa alimentação, né? Porque é isso, durante muito tempo a história da alimentação no Brasil é contada por homens brancos, doutores, né? E a gente sabe que ser doutor no Brasil no último século é ocupar um lugar social muito específico, né? É diferente de um doutor. Hoje a gente tem pessoas, mulheres negras, doutoras, produzindo pensamentos revolucionários, né? Não que não tivéssemos antes, mas, né, para que elas ocupassem esse espaço era muito mais difícil. Então hoje a gente tem essa oportunidade, né? A oportunidade de poder construir novas versões a partir de olhares mais diversos.
Incrível. Até vou fugir um pouquinho até do roteiro, mas eu lembrei já de algumas conversas que a gente teve fora desse podcast, que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá quando a gente fala da diversidade dos nossos alimentos, que eu acho que está muito atrelado a aspectos de inclusão, né? Eu lembro você me contando que existe um principal alimento que conecta o Brasil inteiro, que fala realmente da nossa história como Brasil, mas muitos dos nossos ingredientes eles vieram de fora, muitos com os escravos. Se você pudesse brevemente trazer um pouquinho disso, Max, eu acho que é super legal, porque eu acho que pouco sabemos, né? Pouco nos é contado sobre isso. Então, se você puder trazer um pouquinho sua percepção, seu conhecimento, eu acho que seria super legal para a gente compartilhar com as pessoas.
Vamos lá, eu acho que a primeira coisa, Ju, da gente pensar é assim: existe uma noção de que nós somos resultados de uma miscigenação, né? E de que, portanto, a nossa cozinha ela é resultado de uma miscigenação. E ela, de fato, é. Mas o perigo de quando a gente fala disso é de que é ficar parecendo que essa miscigenação se dá de forma harmoniosa, né? Como se num determinado momento da história tivesse sentado em volta da mesma mesa um indígena, um colonizador e uma pessoa africana escravizada para trocarem uma ideia e fazerem um simpósio para construir uma nova cozinha nacional, né? Isso não aconteceu. O que acontece é uma conformação, né? A formação de uma cozinha brasileira a partir de um processo bastante violento, bastante agressivo, de escravidão e de genocídio, dizimação de populações indígenas e africanas. Então, assim, não foi harmonioso, não foi harmonioso, mas se misturou. E esse misturado é o que a gente encontra hoje na cozinha brasileira, que segue se misturando, né? Segue se misturando a partir de cada refugiado que chega hoje no Brasil, de cada latino-americano que vem procurar uma vida melhor nesse país. Então, a cozinha brasileira, ela não é algo pronto que, tá, que tem que estar ali no museuzinho parado. Não, ela é um patrimônio vivo que a gente preserva esmagando ela entre os dentes, né? A gente preserva esse patrimônio agroalimentar se lambuzando de Brasil e dessa diversidade que ele oferece. É, mas é isso, nós somos uma cozinha muito misturada. Então, inclusive ingredientes que hoje a gente diz assim, nossa, ingredientes símbolos do Brasil, banana, né? O coco, a água de coco, né? O leite de coco, são ingredientes que não são autóctones, né? Eles não são originários da América Latina, do nosso território. A manga, por exemplo, né? Manga, banana, coco, todos nós provavelmente diríamos que são ingredientes super brasileiros, né? E são super brasileiros, assim como a cebola e o alho também se tornaram super brasileiros, né? Não há como fazer comida no Brasil sem uma bela base de um refogado. E esses são ingredientes que são trazidos da Europa, né? Assim como o quiabo vem da África, assim como o dendê vem da costa do dendê, assim como a malagueta vem da costa da pimenta. E essa malagueta encontra muitas outras pimentas no Brasil. A jiquitaia, a cumari, a pimenta de bode, a pimenta biquinho, todas essas pimentas do interior do Brasil que eram cultivadas por mulheres indígenas, que também, as pimentas de cheiro, né? Que se encontram com esses hábitos. Então, a farinha de mandioca, né, esse ingrediente que unifica o país, né, esse país com tanta diversidade em que você vê, né, um país em que no extremo norte, em Roraima, a gente encontra tucupi, a gente encontra o peixe seco no moquém, né, e que no extremo sul a gente encontra o fogo de chão, né, o churrasco de fogo de chão, que tem uma similaridade com o moquém, né, com o peixe seco na fogueira e com o gado no fogo de chão, tem suas similaridades, mas, sobretudo, os dois preparos estarão acompanhados de farinha, né? E o quanto o Brasil tem aí dois grandes modelos, né? O modelo da farinha de mandioca, no litoral, principalmente, e o interior do Brasil, uma comida baseada nas farinhas de milho, né? Então, esses dois grandes construtos da alimentação brasileira. E aí toda a diversidade de frutas regionais, toda a diversidade de vegetais, de temperos regionais, que sim, tem se perdido em grande medida, mas também a gente tem feito aí um grande trabalho de preservação e de, sobretudo, reconhecimento dessa riqueza, né? Acho que é isso, não sei se te respondi.
Super, super. Eu achei que foi super importante a gente trazer, porque quando, né, a Mais Diversidade fala muito da questão da diversidade e inclusão, e é uma forma, é um caminho da gente observar a complexidade que é o país e resgatar muito da nossa história. Então, super, eu acho que é uma boa pimenta aí para trazer para os processos reflexivos do dia a dia. Max, a gente está caminhando já para o final, assim, e uma das últimas perguntas, queria te perguntar, né, durante toda essa sua trajetória fora do país, no país, né, que já morou em diversas cidades, qual foi uma das suas principais lições que você aprendeu e como você pode, se você puder compartilhar com quem está nos ouvindo, assim, como uma forma de disseminar e aprendizado e dizer o que te trouxe de transformação. Se você puder trazer pra gente, vai ser maravilhoso.
Difícil, hein, Ju? Eu acho que, assim, a gente... Eu tô com 36 anos agora. Quando eu comecei a botar o pé na estrada, assim, e conhecer outros lugares, eu tinha 24 para 25, tava terminando a faculdade. Hoje eu consigo reconhecer, assim, o quanto viver esses contrastes foi importante para eu produzir uma perspectiva, um olhar sobre o meu país, que é muito definitivo pelo que eu faço hoje, né? Eu acho que eu lembro muito disso, assim, de que foi quando eu saí do Brasil que eu consegui olhar com olhos mais atentos sobre o que é uma especificidade nossa, né? Acho que se eu puder dar uma dica assim nesse processo, né? Acho que é poder estar atento a si mesmo, assim. A gente tem. Eu hoje, né? Sou um homem de quase 40 anos, né? Eu tenho. Tenho pensado o quanto é importante, né? A gente não deixar que aquela criança magoada, porque todos nós temos uma criança magoada dentro de nós, eu imagino que temos, né? As pessoas que eu conheço têm. Mas não deixar que aquela criança magoada, que as mágoas são justificáveis, que realmente foi duro, né? Que realmente foi duro ser uma criança LGBT no interior do Brasil, né? Muitos de nós passamos por questões assim muito agressivas, muito violentas, que não se resumem só à violência física, né? Mas também à violência simbólica. Mas não deixar que essa criança magoada tome as decisões do adulto, né? Então, já somos adultos, a gente pode pedir ajuda, a gente pode procurar ajuda. Eu faço sempre questão de dizer isso, né? O meu processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento assistido, em que a terapia foi muito importante, né? Então, para quem está ouvindo aí, se tiver condição de procurar um serviço que seja um serviço gratuito, né? Um serviço com um preço social, ou mesmo se você puder pagar um profissional, né? Se dê esse direito, assim, de poder se desenvolver, porque. Sim, né? São muitas mágoas, é muito difícil. Como chefe de cozinha, assim, o ambiente da cozinha é um ambiente bastante machista, né? Então, até hoje, né? Com quase 40 anos, eu muitas vezes preciso firmar o pé e dizer não, esse é o limite, daqui não, né? Daqui não passa. Se você passar daqui é o limite da ofensa. Mas acho que a principal dica é isso, que é uma dica que eu tenho trabalhado recentemente, que é isso, né? Existe sim uma criança magoada, não deixa ela tomar as decisões pelo adulto, né? Acho que é uma boa dica.
Excelente, né? Terapia é vida. Então, para a gente finalizar, eu queria muito te pedir, né, para você indicar livros, filmes ou séries, conteúdos que você considera relevante, que te apoiaram, no processo, você já trouxe algumas referências, né, que podem também inspirar pessoas que nos ouvem. E também aproveitar também para reforçar aí. Para vocês, quem tiver interesse em conhecer o livro Comida no Cotidiano, que foi lançado agora esse ano, como Max, como um autor, é um livro super bacana aí para conhecer com mais profundidade. E o próprio arroba do Max, que no Instagram também, que ele traz aí conteúdos super relevantes, super provocativos para a gente entender aí a gastronomia como uma ferramenta aí de transformação. Mas se você puder compartilhar outros, Max, vai ser incrível.
Olha, eu vou dar algumas dicas. Assim, tem uma dica muito boa, mas é de uma. Enfim, eu vou abrir mão. Mas procurem por. Existe uma série que chama História da Alimentação no Brasil. Ela tá na Amazon Prime, e essa é a minha única ressalva. Na Netflix, a gente tem uma série chamada Da África para América, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui, que é uma série que fala, apesar de ter uma ênfase na comida norte-americana, ela faz uma grande relação entre, né, ela fala muito desse trânsito alimentar entre o continente africano e o continente americano, né? Então essas comidas afrodiaspóricas que você encontra muita similaridade nos Estados Unidos, inclusive, muito em função do tráfico negreiro. Então, acho que na Netflix tem esse, na Amazon tem História da Alimentação no Brasil e no YouTube procurem por Muito Além do Peso. Eu acho que Muito Além do Peso é um documentário que vai falar sobre um problema da alimentação no Brasil que está muito relacionado ao excesso de consumo de ultraprocessado. É um documentário que já tem alguns anos, é um clássico que super vale a pena assistir.
Maravilhoso. Eu já assisti esse documentário e para mim foi também um super divisor de águas. Tem um TED também que se eu puder compartilhar, da Nelly, que você que me indicou, da Nelly Pereira, que eu acho que é um TED tão, tão incrível também, que nos faz, inclusive, nos resgatar aí com processos, né, com o nosso Brasil, né, de uma forma bastante simbólica. Então também deixo minha sugestão relacionada ao Brasil barra alimentos, barra vários, toda essa diversidade cultural que é uma mulher bem porreta aí que o Max me apresentou e eu trago para minha vida.
E tem o meu TED também, que daí agora eu vou fazer jabá do meu também.
Ah, por favor!
Pode procurar lá, Max Jax, Fazendo Política com o Garfo. Também tem um TED lá, com acho que são 13 ou 14 minutos. Já antiguinho, 2018, se eu não me engano, mas acho que tem algumas coisas interessantes ali para quem quiser aprofundar.
Sem dúvida. Obrigada por relembrar. Max, a gente chegou aqui ao final da nossa conversa. Mais uma vez, eu queria muito te agradecer por esse espaço de compartilhamento, por essa generosidade de trazer informação. Enfim, né? Como eu disse um pouquinho antes, idealmente a gente tem minimamente 3 conexões diárias com o alimento. Não é sempre que a gente reflete ele como uma ferramenta importante social de transformação e que conta muito sobre a nossa história. Então, mais uma vez, super obrigada aí por esse espaço e espero te encontrar muitas outras vezes aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, sempre uma alegria falar sobre comida. Comida é um assunto comprido e uma alegria poder ser escutado com essa atenção para a gente poder falar sobre diversidade. Obrigado pelo convite, contem comigo. Estou sempre por aqui e leiam Comida no Cotidiano e me digam o que vocês acharam.
Combinado, Moreira. Obrigada e um beijo. Até mais.
Até.
Este foi o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade em novo formato e companhia sonora. O programa continua gravado à distância em respeito ao isolamento social com o apoio da equipe da OMAP BBDO. Você encontra a gente na Orelo, no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com suas amizades e nos inclua na sua trilha sonora. Aproveita para nos seguir e não perder os próximos episódios. Mande suas sugestões, críticas ou elogios para o nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima!